Olá, muito boa tarde. Um sismo com magnitude 4,1 na escala de Richter foi sentido hoje nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o sismo foi registado às 4 horas e 41 e teve epicentro a cerca de 22 quilómetros a oeste do Capelo, no Faial. De acordo com a informação disponível até o momento, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 4,5 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Capelo, Castelo Branco, Futeira, Praia do Norte, Cedros, Chalão, Ribeirinha, Pedro Miguel, Praia do Almoxarife, Conceição, Matriz, Angústias e Flamengos, na Ilha do Faial. O Civisa indicou ainda que o evento foi sentido com a intensidade de 4 nas freguesias da Madalena, São Caetano e São João na Ilha do Pico, Rosais e Velas na Ilha de São Jorge. Segundo a escala de Richter, este sismo é classificado, segundo a sua magnitude, como ligeiro, quanto à escala de Mercalli modificada e de quanto à sua intensidade, a 4 considerada moderada, os carros estacionados balançam as janelas, portas e loiças tremem e os vidros e loiças chocam, podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger. Com a intensidade 5, que é considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e algumas extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os setores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação. Desde o início de julho, já foram registados mais de 50 abalos na mesma zona. O presidente do governo destacou como um momento verdadeiramente significativo para uns Açores com visão de futuro o teste de um drone no aeroporto da Horta. A fiscalização do mar dos Açores e das novas áreas marinhas protegidas que o governo regional pretende criar no arquipélago poderá vir a ser feita num futuro próximo com recurso a drones da Marinha Portuguesa.
A Associação de Desenvolvimento para o Mar dos Açores, a Escola do Mar e a UAVision, que nos permitirá, no quadro da criação da Zona Livre Tecnológica, podermos potenciar, através da ciência, melhor monitorização, melhor fiscalização, melhor auxílio de observação da imensidão que é o nosso mar e que são os nossos recursos marinhos. E por isso estou muito satisfeito, porque estamos a dar passos daquilo que eu decido relativamente à nossa identidade. Historicamente, a Horta, Cidade do Mar, Faial, a Ilha Azul, estamos agora a associar através da ciência e da tecnologia que já temos, felizmente, ao longo dos anos na área das pescas, com a Universidade dos Açores, com a antiga DOP e agora anos, muito saber adquirido. Agora estamos a potenciar um desenvolvimento numa linha de tecnologia com, desde logo, esta solução dos drones.
A instalação desta empresa na Ilha do Faial por via de um protocolo com a Escola do Mar constitui, segundo José Manuel Bolieiro, uma mais-valia para esta unidade de ensino na medida em que proporciona aos formandos um contacto próximo com a indústria aeronáutica e de robótica.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, alertou a presidente da Comissão Europeia para o risco de a política de coesão poder ser considerada dispensável no pós-2027. Vasco Cordeiro esteve ao início da tarde de ontem reunido com o presidente da Comissão Europeia em Bruxelas para discutir as principais prioridades da União Europeia para reforço das respostas às necessidades das regiões e dos municípios.
E entre estas preocupações, avulta aquela que se traduz no receio de que a política de coesão possa ser considerada como algo que é dispensável. Não, não é. E não é porque é a política de coesão que faz com que a Europa aconteça em cada uma das cidades e regiões da União Europeia. Tive a oportunidade também de salientar, obviamente, aquele que é o papel que essas regiões desempenham para a Europa, as oportunidades que elas apresentam em variados domínios para a União Europeia e também aquilo que é o potencial que encerra a nova estratégia apresentada pela Comissária Elisa Ferreira a propósito das regiões ultraperiféricas e que tem um grande potencial.
Outro assunto abordado na reunião foi, segundo Vasco Cordeiro, o relacionamento que o Comitê das Regiões tem mantido com as regiões e cidades da Ucrânia.
a criação do mecanismo para a Ucrânia contempla especificamente o papel que as regiões e as cidades podem ter neste processo. Esse é um aspecto claramente positivo, mas há outros aspectos, refiro-me em concreto a este, ou seja, aquilo que no âmbito da iniciativa STEP significa de abrir a porta a que os Estados-membros possam, no fundo, reafetar fundos de uma forma que pode comprimir ou pode pôr em causa aquilo que eram procedimentos, aquilo que eram princípios seguidos no âmbito da política de coesão.
Segundo o presidente do Comitê das Regiões, a reunião de ontem constitui mais uma oportunidade para demonstrar que as cidades e regiões continuam a desempenhar um papel crucial na assistência aos milhões de ucranianos deslocados. A Federação Agrícola dos Açores considerou que a produção de leite nacional está cada vez mais ameaçada pela redução do preço que é pago aos produtores, apesar de acreditar convictamente no setor. Jorge Rita lamentou a atitude da Lactogal em diminuir, a partir de 1 de julho, o preço de leite à produção em 3 cêntimos no continente e pela Pronicol em 2 cêntimos nas Ilhas Terceira e Graciosa.
Dá sempre aqui um prejuízo claro em relação à Terceira e à Graciosa, na mesma empresa do que a nível nacional. Isso é uma situação que é inconcebível e inaceitável para quem produz. Portanto, não desempurram para um fosso que depois não tem saída. Terceira, Graciosa e os Açores, será que o consumidor já está beneficiado destas grandes descidas que já eu vou produzir já há muito tempo esta parte? Há uma incógnita que alguém devia fiscalizar e averiguar.
Ainda assim, a Federação Agrícola dos Açores, presidida por Jorge Rita, diz acreditar convictamente na fileira do leite.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Santa Casa da Misericórdia da Calheta, em São Jorge, terá um aumento de 5 vagas para a estrutura residencial para idosos, o que representa um financiamento adicional de mais 73 mil euros. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do governo, que é o responsável pela área da solidariedade social.
Posso anunciar, em primeiro lugar, que vão ser aumentadas 5 vagas em ERPI, com um valor de mais de 73 mil euros, o que já dá uma resposta a situações urgentes aqui na instituição, mas, por outro lado, também ouvimos os anseios e os projetos futuros da mesa administrativa e das necessidades do concelho. E acordamos que a instituição fará chegar à vice-presidência e ao governo uma proposta para elaborar um estudo prévio com vista ao aumento da capacidade do lar, mas também dar uma resposta ao nível da deficiência e de residências para deficientes para a sua autonomização na sociedade. Acolhemos com boa vontade essas propostas, estamos disponíveis para avaliar esse estudo prévio e depois deste estudo prévio avaliado, então, sentarmos novamente à mesa e chegarmos a conclusões que sirvam o melhor às pessoas, que é para isso que aqui estamos.
Artur Lima falava na sequência de uma reunião com a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Calheta. A Santa Casa aumentou nos últimos 3 anos o número de vagas de 28 para 33, o que corresponde a um aumento de cerca de 15% na sua capacidade instalada. O Partido Socialista defendeu o combate às dependências através da inclusão e não pela repressão, exortando o Governo Regional a reforçar os apoios às instituições que reintegram dependentes.
Este tipo de respostas promovem a inclusão social e a inserção sociolaboral de pessoas em risco. É fundamental neste combate a este flagelo que tanto nos preocupa e tanto afeta a nossa região e a nossa comunidade. E, portanto, é necessário reforçar estas respostas, dotando-as de mais meios e recursos para que elas possam garantir a estas pessoas aquela que é a sua via para o seu reencontro com um novo projeto de vida e que possam assim fazer também um processo positivo de...
Célia Pereira, deputada do Partido Socialista, falava após visita à Arrisca Carpintaria. É necessária uma maior atenção e investimento nos cuidados de enfermagem prestados nos lares da região para garantir a sustentabilidade dessas instituições. O alerta foi deixado por Pedro Soares, presidente da Ordem dos Enfermeiros nos Açores, que reforçou ainda que é importante reconhecer o valor dos enfermeiros que trabalham nesses locais e equipará-los salarialmente aos demais profissionais de enfermagem. Segundo o dirigente, a falta de recursos adequados pode comprometer a qualidade dos cuidados oferecidos aos idosos e impactar negativamente na sua saúde e bem-estar.
Aquilo que nós reparamos é que são feitos acordos coletivos de trabalho por sindicatos que não de enfermagem, em que incluem a carreira de enfermagem nesses acordos. Por exemplo, em alguns lares que a remuneração do enfermeiro é praticamente o ordenado mínimo nacional, e esta questão para nós preocupa-nos efetivamente, porque são colocados em causa os cuidados a esta população específica, e de aí estarmos a iniciar neste momento um trabalho com os nossos sindicatos para fazermos todos juntos, cada um nas suas funções específicas, um trabalho de valorização destes profissionais.
Pedro Soares a clarificar que o acordo coletivo de trabalho específico para os enfermeiros, negociado por sindicatos de enfermeiros, deverá facilitar o entendimento quanto à equiparação salarial dos enfermeiros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A orla costeira nas Calhetas, no concelho da Ribeira Grande, continua à mercê da erosão, situação que se arrasta há dezenas de anos, com habitações destruídas e outras em risco de derrocada. O alerta foi deixado pelo deputado regional do Chega.
Isto é o que nós chamamos o desprezo que se tem pelas dificuldades das populações. Há de se fazer um dia. Nós não precisamos de governos que dizem que sim, que vão estudar, que vão pensar as coisas. Nós precisamos de governos de ação. Infelizmente, às vezes também não vejo isso. Conheço uma série de outros sítios que têm situações talvez não tão graves, mas que hoje podem não ser graves, mas amanhã podem ser urgentes de resolver. E o governo vai dizer uma conversa que não estamos acostumados a ouvir. Não há dinheiro. Se há dinheiro para pagar quem não trabalha, tem que haver dinheiro para defender as pessoas. Qualquer solução que se faça e que seja barata, não vai resolver permanentemente. Vai resolver 10 anos ou 15 anos, conforme dizem os geólogos. Eu penso que se devem criar soluções, não para calar a boca ao povo, mas devem-se criar soluções para resolver os problemas. Isto de calar ou agradar o povo era um tempo do socialismo.
José Pacheco esteve nas imediações do local e de seguida deslocou-se à vila de Rabo de Peixe, onde contactou com a população e onde ouviu as principais preocupações dos moradores, que se dizem esquecidos pelos governantes. O incidente ocorrido no aeroporto do Porto a 26 de junho, quando a torre autorizou a aterragem de um avião, enquanto na pista estava outra aeronave a aguardar para descolar, deveu-se a erro humano. A NAV Portugal, empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo, explica em comunicado que o relatório preliminar confirma a existência de um erro humano, porquanto não foi emitida autorização de descolagem à aeronave da Azores Airlines, o que terá causado uma momentânea falta de percepção sobre a situação operacional. Recordo que a torre de controle do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, autorizou a aterragem de um avião da Ryanair quando, simultaneamente, na pista ainda se encontrava um A321neo da Azores Airlines para descolar. No momento da ocorrência, a gestora do tráfego aéreo garante que na sala de operações se encontravam três controladores de tráfego aéreo em posições executivas e um superior operacional e um supervisor operacional, bem como outros dois operacionais em escala que no momento da ocorrência se encontravam no seu intervalo obrigatório de descanso. A NAV Portugal afirma estar a concentrar toda a sua atenção na análise deste incidente, numa busca constante pela melhoria contínua da segurança operacional, procurando identificar a causalidade e os contributos para esta ocorrência.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A festa do Chicharro volta a acontecer a partir de hoje na freguesia da Ribeira Quente, na Ilha de São Miguel. Vítor Clay, Nininho Vaz Maia e Julinho KSD são os cabeças de cartaz desta edição 2023. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Ruben Melo, presidente da Associação Cultural e Desportiva Maré Viva, entidade organizadora do evento, sublinha que este é um festival que prima pela qualidade e regras muito bem definidas.
A verdade é que as coisas têm corrido de feição. O ano passado foi exemplo disso, muitos e muitos milhares de pessoas e tudo a correr bem, das furnas à Ribeira Cante. Nos autocarros, dentro da freguesia, dentro do evento, filas para a bilheteira, filas para a entrada. A animação esta aí nem se fala. E quando se chega a esse ponto, este nível, também temos tido muita sorte, a verdade é essa, com uma trilogia e também com a atitude dos festivaleiros, que às vezes acontecerem em alguns eventos, coisas que na Ribeira Cante não acontecem, não sei se é pelo ambiente, não sei se também tem a ver com o facto da freguesia ser uma freguesia pequenina, pacata, com pessoas simpáticas, permitam-me que eu diga, acho que tem tudo a ver com isso, mesmo a nível de ocorrências da polícia, vê-se por aí, não existem ocorrências, não, o próprio PSP acha um fenómeno que não é difícil de explicar, a diferença de ocorrências do Chicharro para outros eventos semelhantes é muito grande mesmo.
Este ano, e quanto a novidades, haverá um upgrade relativamente ao palco e ao som.
Temos um palco novo, estreia absoluta, lindíssimo, um orbital muito bonito, que as pessoas que lá está, o palco é a cara do evento, mesmo as próprias laterais vão ficar muito bonitas e aquilo obviamente vai dar um toque diferente ali ao recinto. Depois o som, vamos ter um Martin Audi top de gama também em estreia cá em São Miguel, e lá está, são dois pormenores muito, muito importantes, são por maiores, digamos assim, num evento que é o palco e o som.
Quanto ao transporte, Ruben Melo explica como vai decorrer.
Na quinta-feira começa às 5 da tarde, até às 4 da manhã. Na sexta-feira começa uma hora mais cedo, ou seja, às 4 da tarde até às 5 da manhã, e depois no sábado, uma hora mais cedo, ou seja, das 15 horas às 3 da tarde até às 5 da manhã. Preciso também deixar aqui uma nota que, enquanto houver fila, obviamente ninguém fica para trás, não vale a pena abusar. Quando acabar a música às 5 da manhã, converse de dirigirem aos autocarros.
Hoje sobem ao palco Julinho KPSD, Overrule and MC Lando B, Acoustics e Diogo Amaral. Amanhã, Nininho Vaz Maia, Bateu Matou, Aspergic e Kevin Piques. Já no sábado atuam Vitor Clay, Perdão Baile Funk e The Quiet Bottom. A festa do Chicharro tem início hoje e termina sábado na Ribeira Cante, no Conselho da Povoação.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. No desporto, a 24ª edição do Alemar Rally TAC, que vai para a estrada este fim de semana, conta com um plano de sustentabilidade ambiental validado. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O 24º Alemar Rally TAC vai para a estrada já na próxima sexta-feira e é a quarta prova do Campeonato dos Açores de Rallies. Uma das novidades desta 24ª edição é a implementação de um plano de sustentabilidade ambiental validado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Este plano de sustentabilidade será obrigatório em todas as provas da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já no próximo ano 2024. O terceiro Automóvel Clube adianta-se a esta exigência, como explicou Carla Rosado, ela que faz parte dos órgãos sociais do terceiro Automóvel Clube, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
É uma preocupação mundial, não é? O mundo inteiro, cada vez mais nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, há uma preocupação pelo ambiente e com o ambiente e pela separação de resíduos e etc. Portanto, não é novidade nenhuma a nível cívico e de sociedade. Já toda a gente ouviu falar nisto. Agora, passa a ser não ainda obrigatório este ano, portanto, a partir de 2024 será obrigatório em todas as provas da FPAC. Nos rallies passa a ser obrigatório um plano de sustentabilidade ambiental e uma preocupação em reduzir a pegada ecológica a todos os níveis. Isto vai passar por, e portanto, este ano o TAC assume ainda em ano de transição, mas decidimos enquanto direção que seria o ideal começarmos a habituar-nos a esta novidade e tínhamos que elaborar um plano todo que teve que ser aprovado pela FPAC e foi, felizmente, tem o selo verde da FPAC. E trazermos para a estrada, para todo um evento, uma nova forma de pensar e de minimizar a pegada dos ralis na estrada, não é? No ambiente, neste caso.
Plano de sustentabilidade ambiental validado então pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para esta 24ª edição do Alemar Rally TAC, que vai para a estrada na próxima sexta-feira e sábado.
E é com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra que terminamos a edição do Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.